Olá, investidores! Muito bom dia, sexta-feira! Sejam todos bem-vindos ao More Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zanorens e estou começando o dia com vocês aqui no estúdio do BTG Pactual, nosso grande analista de equity global aqui, Tomelo.
Tudo bem, Gerson? Bom dia. Bom dia, pessoal. Boa sexta.
Vamos lá, turma. Começar tradicionalmente aqui do mercado internacional, né? Um dia ontem, um pouco de aversão a risco no mercado lá fora, somado um pouco com uma realização de lucros, né? O mercado se ajustando. Eu acho que a gente tem uma semana muito importante, né? Na semana que vem, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Hoje o mercado amanhece, né, com uma leve alta, o S&P aponta 0,20, né, de performance. O Eurostox também na Europa com o mesmo movimento. Na Ásia, né, basicamente fazendo um catch-up desse overnight aqui um pouco pior, né, nos Estados Unidos ontem. Então, uma leve queda, né, nos mercados asiáticos. A gente monitora hoje, 9:30 da manhã, tem, né, dados, né, de manufatura e preços, né, de importação nos Estados Unidos. 10:15, produção industrial. E 11 horas, talvez o dado mais importante aí, né, expectativa de inflação e sentimento do consumidor de Michigan. Então, é uma agenda pesada, mas não tanto assim, né, como se fosse um payroll, um PC, mas a gente fica de olho aí de novo nos horários 9:30, 10:15 e 11 da manhã nos Estados Unidos. E, Vitão, o mercado lá fora, a gente até bateu um papo um pouco sobre isso no podcast ontem com os Candiuso e tal, né, a gente, né, por um lado, o mercado vai, né, aceitando essa queda de juros que é em junho e vai entendendo o cenário de inflação ainda um pouco mais resistente e atividade forte nos Estados Unidos. Mas ainda segue aquela dinâmica curiosa, né? A gente viu uma abertura de taxa ao longo da semana de 4 para 4,27, né, a taxa hoje, e o S&P batendo máxima também recentemente. Então, na média, né, pelo livro-texto, né, não seria bem essa dinâmica, né?
Não seria, Gerson, não seria essa dinâmica, mas acho que esse recap a gente faz sempre aqui, acho até soa repetitivo para quem acompanha a gente, mas a gente vem de 3 a 4 anos bastante atípicos em várias questões, né? Tanto seja do ponto de vista geopolítico, pandemias, alta de juros muito forte em alguns locais, e aí a última novidade de fato tem sido esse aparente descolamento entre ativos, né? Acho que o ano passado talvez essa dinâmica ela tenha ficado até muito mais visível com a subida da taxa de juros, o higher for longer, que a gente tanto comentou aqui, mesmo assim uma performance muito boa da Bolsa focada em alguns ativos. Quando a gente olha para o ano atual, e aí a gente até comentou isso também no último podcast, no último Morning Call que eu estava aqui na segunda-feira, que a Bolsa ela tem se tornado um pouco mais micro, é importante fazer algumas escolhas mais específicas. Mas essa separação, quando a gente olha para a Bolsa, ela tem respondido muito mais à atividade econômica, é uma performance das companhias ainda forte, e há dados que, apesar de na margem, por exemplo, o PPI ele vem um pouquinho mais forte essa semana, vendas no varejo foi um pouquinho mais fraco, que seriam talvez indicadores aqui que um falando especificamente de inflação ao produtor, o outro de atividade que não favoreceram a Bolsa, e obviamente e ajuda a explicar também a performance de ontem mais fraca do S&P. Os dados anteriores, CPI, eles tinham vindo mais ou menos em linha. O próprio payroll, que foi um payroll mais forte quando a gente olha o mês de fevereiro, mas com revisões para janeiro. Então, os dois meses do começo do ano, eles foram meses que ainda suportavam esse cenário de apetite ao risco. Quando a gente olha e hoje na nossa cabeça, a gente vê um ambiente ainda propício para alguma corte de taxa de juros. Então, o mercado hoje ele precifica basicamente 3 cortes em 2024. A gente já está 3,5 cortes, o mercado precifica. A gente está com 4 cortes. Atividade econômica com 2,4% de crescimento para os Estados Unidos, com viés autista, e o João, enfim, falou bastante sobre isso no podcast.
Falamos de China também.
Exato. Operacionalmente para as companhias, a última temporada de resultados foi uma temporada muito boa, 7,2% de surpresa nos lucros, a terceira melhor surpresa dos últimos 9 trimestres, também surpresa na parte de receitas, crescimento ano contra ano. O consenso revisando também crescimento de lucros, né, principal, tanto para 2024 quanto para 2025. Então, operacionalmente, as companhias continuam muito bem. E ainda tem a cereja do bolo, né, Jéssica? Aí é muito difícil mensurar isso aqui em números, mas obviamente tem sido um vento favorável, que é relacionado a essas temáticas seculares como inteligência artificial. Semana que vem, do ponto de vista micro, né, acho que do ponto de vista macro a gente tem acontecimentos mais importantes, mas do ponto de vista micro, o evento da NVIDIA ele vai ser um momento muito importante para o mercado.
Dá o spoiler aí, Vitor.
A gente vai participar do evento, a gente vai estar lá nos 4 dias de evento, de segunda a quinta-feira. Até porque a gente acha que a temática importante é que ela não é só a NVIDIA em si, a NVIDIA, na nossa visão, tem se tornado um indicador de sentimento, e isso, sem dúvida nenhuma, faz preço no mercado como um todo e nas ações também de semicondutores. Então a gente vai acompanhar, obviamente, todos os nossos clientes vão receber as nossas análises.
E vai vir aqui no Morning Call para explicar especificamente do evento também.
Exatamente, eu acho que esse é um ótimo ponto, né, Gerson? É, a gente vai vir aqui falar um pouco do evento também, falar como a gente está vendo essa temática de inteligência artificial que tem feito bastante preço. Então, somando esses quatro fatores, corte de taxa de juros, atividade econômica forte, resiliência operacional das companhias e uma tese secular ainda bastante em place, né? E a gente vai estar lá em loco, vai acompanhar e vai trazer, obviamente, tudo aqui no Morning Call, em outros relatórios, em outros fóruns também. A gente ainda acha que o momento atual para as ações americanas, principalmente em setores específicos como saúde, Information Technology Financials, ainda é bastante propício, Gerson.
Boa. Acho que vale a pena, né? Só isso que a gente explorar bem, isso que o Victor comentou, realmente para tentar explicar um pouco dessa dinâmica. Como a gente comentou, está um pouco atípica pós-pandemia. O mundo viveu um cenário de inflação generalizada, etc., junto com estímulos ali que foram feitos muito na questão social, né? Então isso impacta bastante, porque a gente tem sido repetitivo aqui em relação a isso, para tentar explicar um pouco dessa dinâmica para quem está no mercado há mais tempo, bem diferente da média. Então, turma, recap do mercado global, bolsas com leve alta, dólar de lado, tendo a fixa americana 10 anos com leve fechamento de taxa, mas a 4,27, tá? Então teve uma abertura de taxa significativa nessa semana, essa taxa estava 4,06 na segunda-feira. A gente olha para o mercado de dados, então 9h30, 10h15, 11 da manhã, são os três horários para monitorar os Estados Unidos, dados de confiança do consumidor, preços de importações e expectativas de inflação da Universidade de Michigan. Então esses são os três dados para a gente ficar de olho. Como o Vitão comentou, spoiler importante para a semana que vem, tá? Semana que vem tem decisão de juros nos Estados Unidos, tem super quarta, já também fazendo um gancho com o Brasil, tem Copom aqui e tem a FOMC nos Estados Unidos, né? Junto com vendas no varejo e produção industrial na China, decisão de política monetária do Japão, né, um movimento importante que a gente tem ficado de olho, né, o Japão muito próximo de iniciar um ciclo de alta de juros, né, um movimento que não acontecia há décadas por lá. Além disso, também tem decisão do PBOC, Banco Central da China, na terça-feira, e para terminar, PMI na quinta. Então, turma, uma agenda muito carregada aí na próxima semana, tanto em política monetária, né, na Europa, Estados Unidos e Ásia, então os grandes países envolvidos aqui decidindo juros, o mercado bem atento para isso, somado a essa bateria de dados. Então acho que isso traz um pouco de que um compasso de espera para essa sexta-feira. O mercado está um pouco mais lento, o volume mais baixo nessa abertura, talvez depois dessa bateria de dados aqui a gente tome algum rumo, mas acho difícil aí a turma querer tomar grandes posições, né, enquanto a semana que vem promete todo esse noticiário aqui em relação à política monetária, tá? No mercado de commodities, o petróleo está em leve queda, mas depois de uma forte alta recente, né, o petróleo saiu de 81 para 85, agora está 84,80, um pouco lateralizado aí nesse patamar de preço. Já veio aqui essa semana, comentou bastante com a gente sobre o preço do óleo, o cenário ainda é positivo para o petróleo se manter nesses patamares. O que chama atenção, turma, é, de novo, minério de ferro, né? 3,5% de queda hoje no minério, perde os $100, 99,60, né, abaixo dos níveis aí, desde os últimos 8 meses que o minério não tinha essa cotação. Então acho que isso vai pesar na Vale hoje, tem pesado, né, Vale negociando 60 abaixo ali. A gente explorou bastante esse assunto no podcast, então vocês perguntam muito sobre Vale aqui, não dá para perder o radar da semana, né, o João entende muito de China, teve lá recentemente, conversamos aí, né, com ele sobre China, então radar da semana, podcast aqui do BTG, procura BTG Pactual nas redes, né, de streaming aí, Spotify, Deezer, SoundCloud, qual que seja, no final de semana, investe aí 40 minutos, né, do seu dia. Falamos com o Mol também, né, que estava lá com a gente, né, sobre Petrobras, Vale, Eletrobras, também divulgaram seus resultados. Então, parada obrigatória, e a Vale vai, talvez agora sentindo, né, esse preço do minério, que talvez desde que no último semestre do ano passado a gente discutiu bastante, estava muito resiliente, aparentemente o mercado se ajusta agora a essas inseguranças com a China, né?
É, exatamente, né, Gerson? Acho que essas inseguranças com a China, elas têm sido uma constante no mercado, né? Acho que a grande dúvida do mercado, de uma maneira como um todo, consolidada até, é de como a China vai fazer para sair, enfim, desse turbilhão que ela está inserida, né? Acho que essa é uma pergunta bastante difícil, mas em geral as respostas, elas não têm passado pelo setor imobiliário. Então, Mesmo que a China saia, as apostas elas não estão que a China sairá via políticas que têm sido feitas e elaboradas durante os últimos 30, Sim. 40 anos. Então, de fato, essa dúvida permanece. Obviamente, isso é ruim para a Vale, principalmente em termos de sentimento.
Boa. E, pessoal, o Bitcoin hoje sente um movimento de realização, cai 4%, 67.800 dólares. Acho que também aqui cria, como eu comentei, dadas as perspectivas da semana que vem, dada a performance muito exuberante do Bitcoin recentemente, acho que é natural a gente também ver, em alguns momentos, realizações de lucro como essa, até saudável para o price action, como a gente fala, para a dinâmica de negociação ter uma realização. Então, esse é um pouco do resumo do mercado internacional, o mercado mais lento nessa sexta-feira, talvez depois de uma semana muito agitada e já contratando bastante atenção para a próxima. Então, esse é um pouquinho do resumo da ópera do mercado lá fora. Vamos para o Brasil, meu amigo?
Vamos lá?
Turma, aqui no Brasil, a gente, óbvio, tem meio que acompanhado aí pela janela o mercado internacional nas máximas, dinâmica diferente aqui no Brasil. A gente teve aí, acho que, dois fatores para separar com vocês aqui. O primeiro, que foi a saída do investidor estrangeiro. A gente perdeu um pouco o ímpeto do fluxo internacional, dado essa piora do mercado lá fora e dado principalmente esse fluxo mais específico para tecnologia, que é um setor que o Brasil não tem forte na Bolsa, acho que esse é o ponto um. E ponto dois, tivemos sim um aumento de ruídos aqui na parte principalmente, envolvendo Petrobras e Vale mesmo e companhia, que tiraram um pouco do apetite a risco do mercado. Então isso é o que talvez nos deixou um pouco aquém da performance do mercado internacional. Mas semana que vem também tem Copom aqui no Brasil, então é a super quarta, como eu adiantei. Muito provavelmente, teremos mais um corte de meio ponto percentual na taxa Selic, que já foi contratado na última reunião. Agora o mercado quer entender se será mantido ou não o tal do Forward Guidance, que é basicamente o Banco Central dizer os próximos passos. Então ele já vem em algumas reuniões falando que os cenários, os dados prescrevem ajustes da mesma magnitude nas próximas, no plural, reuniões. Então ele já vinha contratando esses cortes de 50, sempre duas reuniões, ou uma reunião à frente. Então agora, basicamente, o mercado quer entender se ele vai cortar 50, tirar essa frase, ou seja, ele vai deixar em aberta a próxima reunião, podendo ser 50 também, mas podendo ser 25, talvez caso o mercado, as condições de inflação piorem, ou se ele vai manter o Forward Guidance, falando que na próxima reunião também já está contratado mais uma queda de 50, óbvio, com tudo constante nos dados. Então acho que essa é a grande dúvida. A decisão está dada, aí o consenso do mercado e a fala da última reunião prescrevem meio ponto percentual na taxa Selic, indo agora para 10,75 ao ano, tá? Além disso, aqui no Brasil hoje tem volume de serviços, 9 horas da manhã, acho que é o único dado para a gente ficar de olho. Temporada de balanço já no finalzinho aqui, Vitão? Tivemos aí Renner hoje de manhã, mostrando uma alta de quase 10% no seu lucro, YDUX, tem Unipar ainda, Panvel, Tenda, mas na média já estamos aí na próxima semana também tem JSL, tem umas 15, 20 empresas ainda, mas na média já no tail ali, no finalzinho da temporada de balanço.
Exato, Gerson? A gente já tá relativamente no final aqui, de novo o micro ele vai começar a fazer um pouco menos de preço, como você comentou, na semana que vem a gente tem decisões importantes, o mercado até acreditava muito mais numa aceleração do que numa desaceleração, e isso tem se tornado cada vez menos o cenário base aqui, me parece que se tivesse que ir para algum lado, não fosse os 50 numa próxima reunião, a próxima já está muito bem mapeada, mas numa próxima reunião não fosse os 50 bips, onde o mercado está pondo mais peso é de fato numa desaceleração para 25, um outro corte de 25 pontos base. Então isso tudo adiciona também uma camada aqui de peso. Em relação às saídas dos estrangeiros, que tem sido um outro ponto muito bom e muito debatido, até porque quando a gente olha para outros mercados emergentes, o Brasil ele se comporta de uma maneira até muito bem qualificada. Tem as suas instituições no lugar, tem um período de corte de taxa de juros que é ótimo, que obviamente é ótimo para ativos de risco, tem companhias que estão apresentando um bom desempenho operacional, e aqui a gente já consegue ver depois dessa temporada de resultados que o desempenho das companhias no geral ele foi um desempenho bom. Por outro lado, uma ou outra companhia, dada a concentração da nossa bolsa, que não é algo único no mundo, mas dada a concentração aqui da bolsa brasileira, acaba tirando bastante fluxo do Brasil. Isso aconteceu principalmente, a gente conversando com outros players, isso acontece basicamente com saída de capital da Vale, da Petro e também do Bradesco nos últimos dias. Então, Acho que esses fatores eles têm sido uma constante, têm pesado um pouco mais, mas a nossa cabeça, olhando o ambiente aqui local, ele ainda é uma cabeça pró-risco, porque a gente, de fato, acha que o momento é propício.
Boa. E tu, só para lembrar a todos, né, hoje, tradicionalmente, está um vencimento de opções sobre ações na B3, né, então, só para reforçar aqui a data. Então, galera, acho que o zoom da ópera é esse. Tá um mercado de olho aqui, muito mais na parte corporativa hoje, na temporada de balanços. Semana que vem, Copom aqui e Banco Central Americano por lá, acho que são os grandes destaques. Além disso, óbvio, monitorar aí os ruídos ainda em cima da Petrobras e da Vale, que tem movimentado o mercado. E além disso, acho que começam discussões um pouco mais, né, em relação sobre as reformas, né? Tanto a reforma dos tributos, né, que começa talvez em março, geralmente é um mês onde começam a ganhar corpo aqui as agendas em Brasília aqui que estão programadas para caminhar esse ano. Então, obrigado aí pela participação.
Valeu, Gerson.
Turma, queria reforçar o convite para escutar o nosso podcast. Estamos aí sempre no Trend Topics, aí, os principais podcasts da Faria Lima. Parada obrigatória, chama Radar da Semana. Eu e a Marcela ontem batemos um papo super bacana, muito focado em juros nos Estados Unidos, juros aqui no Brasil. Falamos de China, né, que acho que vai direto aqui na Vale. Um bate-papo rápido, direto ao ponto. São 40 minutos ali, né, de áudio para você ouvir, né, aí no final de semana, voltando do trabalho. Está bem informado sobre esses tópicos bem importantes aqui de Copom e Banco Central Americano na semana que vem. Quem quiser ainda, né, ter mais conteúdo, segue lá no Instagram também, tá aqui Gerson Zanloren. E compartilha o nosso Morning Call em plena sexta-feira, 1000 pessoas aí ao vivo com a gente nessa manhã, a maior live do mercado financeiro e graças à confiança de vocês. Uma boa sexta-feira de negócios, um excelente final de semana. E lembrem-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.
Até mais, pessoal.